Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. Posso entrar? Posso chegar junto aí? E aí, como é que você tá? Como é que você chegou? Tô chegando só para dizer para você que você é incrível, que você é demais, que você é importante, que você é bem-vinda. Você acaba de cair do céu para viver mais um dia de experiência humana, que você queira isso. Quer? Vai querer? Vai querer esse dia ou vai deixar passar? No ar uma nova manhã, no ar um novo dia, no ar uma nova você, no ar uma nova janela se abrindo, uma nova porta. No ar um outro tempo, especialmente, um outro tempo para essa tua beleza, para essa tua inteligência, para essa tua vontade, para essa tua alegria, tá? Tá bom, para essa tua realidade, é, não dá para sair disso. Tudo de bom que tem em você, tudo que tem de complicado e também de desafios para você no contexto. É mais um dia para você se divertir com a real, é, fazer valer a sua vida aí de todo jeito que for possível. Mas enfim, o que é seu papel, assuma que vai ser bom. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia, um novo tempo. Hoje o sol vai brilhar sobre um mundo novo e você também pode ser essa pessoa renovada. Eu quero brindar com você essa chegada. Você que está aqui às 6 horas, cara, agora 6:08, nossa! 6:08 de um novo dia, de um novo momento, de uma nova história. Um dia único para você fazer valer, para você fazer acontecer. Um dia único. E ó, brindando com você aqui, ó. Feliz dia novo, ó. Canecão. Obrigado por permitir que eu chegue aí pertinho de você, nessa tua intimidade. Só para dizer isso, que você tá viva. Você tá vivo. E o que é que você vai fazer com isso é o que interessa. O que é que você faz com essa vida? Você vive ou simplesmente existe e fica aí aproveitando o ar, a água? Vamos lá. O que você está pensando? Olha, tudo começa aí, ó. O que você está pensando? O pensamento já é algo que está aí no jeito para entrar na ação, né? Agora, principalmente, o que você está sentindo? É, o sentimento vem aí misturado com o pensamento. Quem é que manda no sentimento? O pensamento é o sentimento que manda no pensamento. E quem que é dono de você? O sentimento ou o pensamento? Quem manda aí? E quem manda nos dois? Seu sentimento, seu pensamento manda em você? Você manda nos dois? Eles brotam aí, né? Eles surgem. Mas é isso aí. Isso faz parte de você, da magia de ser você, do milagre de ser você. Isso deve representar você. Os seus sentimentos e os seus pensamentos predominantes dizem quem você é. E é assim que você se apresenta para o mundo. Então, eu acho que você pode mandar nos seus sentimentos e pensamentos. Você pode gerir. Você é uma gestora boa dos seus sentimentos? É difícil, né? A gente às vezes não manda nos sentimentos. Ah, eu sou assim, eu não mando em mim. Então quem manda? Ser humano tem essa complexidade de significados. Sente, sofre, se apaixona, ama. Vai, não vai, decide, lida com as incertezas, lida com as possibilidades. E é responsável por tudo. Mas você também é responsável por uma coisa importante que eu quero te dizer agora. Muito importante. Você é responsável também pelo que você sonha. Será que o seu sonho não é o motorzinho do futuro? Não é o motorzinho do significado? Então o que você sonha não transforma o que você sente e o que você pensa Será que não dá para organizar os sentimentos e os pensamentos apontados para esse sonho aí, já que você manda nos seus sonhos? Seus sonhos também brotam em você, mas você projeta coisas. Isso é um dado exclusivamente humano e seu. Então, você é o que se sonha, você é o que você sente, você é o que você pensa. Quem é você? Eu acho que você existe por aí. Podemos julgar uma pessoa melhor pelo que ela sonha. Veja lá o que você está sonhando, porque ó, todo o seu esforço emocional, esforço mental de pensar, vai acompanhar seus sonhos. Quando você começa a sonhar, o seu cérebro já começa a calcular. E as suas emoções já começam a transformar isso num sentimento mais consolidado de chegar lá, de conquista. Então, olha, o importante é onde você projeta. É isso aí, onde você sonha. É isso que organiza o seu mundo interno, tá? Seu sonho pode nascer de dentro, é claro, da sua vontade, do seu querer, do seu desejo. Agora, outra coisa, você acha que dá para ser aí entre o sonho, pensar e sentir? Também, você pode ser, não, você é o que você tem? Aí dança, né? Se você for o que você tem, aí você está sujeito a perdas e mais perda todos os dias. Então, que seus sentimentos, pensamentos, seus sonhos sejam estados do seu ser e não do seu ter. Porque carro bate, carro fica velho, beleza também vai mudando com o tempo. A saúde que você tem também pode sofrer algum baque, a casa que você tem, o filho que você tem, o marido que você tem, a mulher que você tem. Tudo está em movimento, tudo muda. Se você for colocar isso na categoria do ter e não do ser, você tem que entender que o ter é importante. Claro que a importância do ter. Mas o ter é isso aí, é mutável. O ter é perecível. Ser humano não é fácil, não. Eu compreendo você. Sei que não é fácil. Por isso que a gente tem que tomar um café. Olha, tome aqui o café Feliz Dia Novo. Café Feliz Dia Novo, é isso aí. Olha, é um prazer estar com você raciocinando sobre o dia, sobre a possibilidade, sobre o que você sonha, sobre o que você sente, sobre o que você pensa. Será que sonhos se realizam assim, de uma hora para outra, em um dia? Ou um dia depois de muitos outros? É isso aí, mantenha o sonho, que sonho vale a pena alimentar todos os dias. Você alimenta o sonho, você alimenta o sonho que o plano vem junto. Quando você está com um sonho assim, firme, forte, o seu cérebro já vai trabalhando sozinho para esse sonho. Porque ele vai dizendo, sabe o que, o cérebro para você, o seu pensamento, o que você tem que fazer? O que você vai fazer com esse sonho? Daí já vai dizendo, então é o seguinte, vai estudar, vai procurar aquela informação, vai pesquisar, vai fazer, como é que você começa? Vai pensar, vai planejar, vai... É isso aí. Se você está sonhando sempre, o cérebro está atuando sempre. Aí você vai conseguir seguir em frente. Aí é botar a mão à obra e seguir. Olha, é um prazer estar com você. Obrigado por permitir que eu chegue aí tão perto de você nesse momento mágico do dia, que é o seu despertar. Eu sou Irineu Toledo e estou torcendo aí para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Tá firme? Tá pronta? Tá pronto para ir? Então, bora lá, né? Bora lá fazer tudo o que tem que ser feito. Bom, Thiago Toledo, Onion Media Produção comigo aqui para começar esse dia com você. Roberto Toledo também, tudo que a gente faz ao vivo aqui depois, assim que encerra essa etapa. Ao vivo vira podcast de todos os agregadores. E tamo aí. Toda a turma junto aqui. Cido Toledo, pesquisa. Rádio Positiva, Rede Positiva, nossa cabeça de rede rádio. Para quem tá ouvindo aí, valeu. Você que tá no rádio, Vem aqui para o Feliz Dia Novo também.com.br, mas vem também agora para dar aquela forcinha na rede, vem para o YouTube, vai lá, marca o sininho também para já lembrar, ou vem para o Facebook, escreve, porque aí eu consigo te ler aqui. Quem escreve no, nesse momento no YouTube ou no Facebook, chega para mim no Instagram, no TikTok, enfim, nas outras redes não tem jeito aí de eu te responder na hora. Mas vem aí, setup aqui, toda essa arquitetura de transmissão da GECOM, Ulisses Galuti. E vamos aí, Davi Aguiar, vamos aí, Robertinho Vilela, vamos acordar, vamos levantar, vamos com todo mundo. E quem é que chega aqui na janelinha para me dar oi logo cedo assim? Logo cedo, ao vivo, para dar esse oi aqui do Irineu Toledo. Nesse papo, tô mandando a real pra você. Quem é que manda a real pra mim? O que você tá pensando? O que você tá sonhando? Diga aí. Quem tá aqui? A Célia Fanes, valeu Célia. Nair Cardoso, Irineu e equipe, feliz dia novo. Tamo aí, tamo junto. Geraldo Martins, Canaã, Vila Canaã, Pernambuco. Doutor Nunes, tá mandando um salve pra todo mundo. Salve, navegantes. José Carlos Santos, bom dia, vai aí rapaz, vai aí, vamos junto. Carlos Alberto Machado, sexta-feira para reflexão, todo dia para reflexão, né? Todo dia tem que pensar o que eu faço, por que eu faço, onde eu tô, por que é que eu tô, com quem eu tô, por que é que eu tô. Aí Flávio Silva, direto de Embu das Artes também, feliz dia novo. Andrelina Neves, que é tão bom acordar com o incentivo de uma boa história. Continue levando essa good vibe para casa de cada um de nós. Pô, eu é que agradeço, né, essa acolhida. Eu agradeço você que me recebe aí na sua casa, na sua rede. E que fica no papo aqui, esse papo descompromissado, né? Só para lembrar você da sua potência, do seu valor, da sua vontade, da sua alegria. Que tem que estar presente nesse dia que está começando. Certo, Roberto Teixeira? Hoje é seu aniversário, Robertão? Pô, olha aí, celebrando com a gente logo cedo. Vamos mandar um salve pro Roberto aí. Aí, cara, legal. Você acorda cedo, sinal que você tem uma vida farta aí. Você tá aproveitando bem o tempo até voltar pra cama todo dia. Quem acorda cedo tá aí aproveitando bem a vida. Bom trabalho pra você, que você curta bem esse seu dia aí. Que você lembre que isso é importante, que você lembre que você chegou até aqui, consiga rever essa trajetória. Superou muita coisa, passou por muita coisa e tá aí, vamos junto. Rita de Brito Cunha, aê, valeu Rita. Raquel Araújo, Bahia. Fábio Correa também, tamo junto aí. Maíra Lago de Lima, tamo junto. Vou estar perto da Serra do Japi hoje, aê, vem pros lados de Jundiaí, de Itu, Cabreúva, Jacaré. Bem-vinda. Hoje ela tá dizendo que hoje é aniversário da sua sobrinha Maria Júlia. Aí, Maria Lago. Maíra Lago mandando um beijão então para Maria Júlia. Beijo para você, feliz aniversário. Edna Carvalho também, bom dia. Irineu, um dia lindo para nós, está dizendo aqui a Marisa Fonte. Ó, vamos lá, olha, vamos seguir aqui com o nosso papo para dizer o seguinte: o que é que tem hoje no programa? Ó, que a gente vai tratar hoje? Palavra-chave. Já a gente fala sobre ela, é experiência. Não merece o doce quem não experimentou o salgado, certo? Tem que experimentar o salgado, porque senão você não vai nem saber o contraste. Deixa eu ver o que é que diz aqui a Giga Laiota. Ela está dizendo: estou tão feliz de reencontrar com você, Irineu, pelas manhãs. Você me acompanhou durante todas as manhãs da minha adolescência. E hoje, morando no exterior, é tão bom poder te escutar. Muito bom dia para você. Ei, Gi Galarote, que lugar você está do mundo? Conta pra gente aí, Gi. Pois é, muito legal essa história do rádio, tanta gente do rádio. Por isso que eu peço para você, agora que esse lugar é minha rádio, todo lugar é minha rádio, pra você ir divulgando aí, dizendo para todo mundo: onde é que tá o Feliz Dia Novo, Nova Manhã, fique por dentro. Onde é que tá o Irineu? Chega lá no YouTube. É só procurar, manda procurar Irineu Toledo, ou Rádio Positiva, ou Feliz Dia Novo, em qualquer rede social que chega aqui. Bom, vamos lá. Continuando o programa de hoje, a pergunta que eu deixo no ar. Questão do dia: seria bom saber ficar invisível quando quiséssemos? Ah, Gi está dizendo que está na Espanha, Bilbao, por aqui, ando. Pois é, eu vivo por aí, adoro a Espanha também. Esse é meu lugar sempre de fuga. Tá fazendo falta, no passado não deu, esse ano não deu, né? Mas tá aí. Bilbao, beleza. Olha, a pergunta que eu deixo para você responder. Você ia gostar de ficar invisível de vez em quando? O que será que você ia fazer com essa invisibilidade, hein? Será que você ia ter juízo se você pudesse ficar invisível? Andréa Fernandes, do Rio de Janeiro, tá aí, bom dia. Se você ficasse invisível, que benefício ou desgraça você poderia cometer se você fosse invisível, hein? Ah, todo mundo fala assim, ah, eu queria ser uma mosquinha para estar lá naquela hora. Ou seja, queria ser invisível. Tem uma fábula que conta sobre isso. Uma fábula contada por Platão. É Anel de Giges. O Anel de Giges. Era um anel que o personagem descobriu lá. Depois você vai procurar e eu vou contar um pouco para você. É um anel que, quando ele colocava o anel, ficava invisível. Ah, isso dá poder, né? Porque você fica sabendo de coisas. Mas vamos lá. Que será que você faria um bom proveito? Será que você não ia fazer bobagem se você fosse invisível? Vamos falar de relacionamento hoje. Como é que é o seu mês de julho, seu mês de férias? Você tem criança em casa? Você tem criança em casa? Tá de férias? O que é que você faz com as crianças nas férias? Tem que trabalhar? Marido tem que trabalhar? Mulher tem que ir? As crianças estão em casa e não tem empregada, não tem isso, não tem escola. Como é que faz, hein? Isso impacta o relacionamento das pessoas, né? Dos casais, responsabilidades, trabalho e tudo mais. Vamos falar desse assunto com a terapeuta de relacionamento hoje, a Lela Monteiro. Terrível, adorável mês de férias de julho para as famílias, tá? Hoje também vou colocar como influencer aqui. O influencer aqui não é esse da internet, é influencer mesmo, gente que inspira. O Pablo Neruda, prêmio Nobel de Literatura, poeta chileno, ele que nasceu nessa data, no 12 de julho de 1904, tem o livro Confesso que Vivi. Assim a gente fala dele daqui a pouquinho. Hoje também foi o dia quando Pelé foi eleito o atleta do século, vamos destacar. Além do mais, tem aqui as manchetes do noticiário, o destaque positivo do dia. Destaque positivo hoje, ô, meu querido amigo colaborador do Rio de Janeiro, Sandro Mendes diz aí, a Chic Show, eu também tô nessa festa da Chic Show, tô certo. Sou até o locutor dos 50 anos da Chic Show. Poxa, vida, um evento importante que vai muito além do baile, vale muito mais, né? Representação. 50 anos de Chic Show, vamos tocar até a música. Lauryn Hill tá aí, Mano Brown, Criolo, Jimbo Horn, uma super festa amanhã, hein? Saí. Bom, é o seguinte, destaque Chic Show e também destaque a gratidão. É notícia, gratidão faz bem, é científico. Pessoas gratas têm taxas mais baixas de morte precoce. Ou seja, pessoas gratas vivem mais. E tem mais aqui, tem o Astral do Dia, por Elmer Baumgart, grátis da Astro Brasil. O Toque de Luz da Brahma com Mares para falar fundo com você. Tá certo? Feliz dia novo, o seu primeiro programa. Deixa eu dar um oi aqui também para Ana Valença de Santa Catarina, mandando esse oi pra gente. O Mozart Silva dizendo também, imagine que cada pessoa é um pensamento de Deus. Você já parou para pensar, diz ele, que pensamento lindo ele teve ao fazer você? Feliz dia novo, uma excelente sexta-feira. É o Mozart Silva mandando o seu recado. Vou fazer a virada aqui porque o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, tem o apoio de IG Info, tem o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, o emprego que você procura, tá procurando você. Tem o apoio de Puriflora, acessa aí felizdianovo.com.br para você saber como é que você adquire o seu Revite, o seu Puriskin, para atenuar os sinais de expressão aí, que tá sempre linda, tá sempre lindo aí, garotão. Vai lá, Puriflora. Tem lá também, ó, a nossa loja das camisetas positivas e a nossa loja que tem a caneca Feliz de Amor, pra você tomar o seu café, pra você tomar a sua água, não esquecer, tá bom? Faz essa virada aí pra mim, Thiago. Vamos fazer essa virada e eu já volto pra refletir com você sobre a palavra-chave do dia hoje, que é experiência, aqui na nossa pegada de Feliz Dia Novo, para lembrar você que você é importante, para lembrar você da sua relevância, para acordar a sua potência, para você fazer esse dia ser bem legal. Vira aí, Thiago.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Experiência, o que é experiência para você, hein? Experiência é o que você viveu, né? É o que você sentiu, o que você pensou. É isso, experiência. Bom, vamos refletir aqui sobre experiência. O Erasmo de Roterdã, que está aqui na Agenda Atitude, ele fala da experiência do contraste. Diz assim, olha, não merece o doce quem não experimentou o amargo. Pois é, você não teria a experiência da alegria e da felicidade se você não conhecesse também os revés, né, da tristeza. Como é que você vai saber o que é bom sem ter experimentado o ruim? Tem coisas que a gente já aprende observando, vendo a experiência dos outros, né? Falar, a pessoa se deu mal com alguma coisa, então você já aprende. Mas tem certas coisas que você só sabe o branco se você conhece o preto, né? Você só conhece o céu azul, você conhece o cinza, só tem o sol, porque você conhece a escuridão. Enfim, são os contrastes, né? Dia e noite, doce, salgado, claro, escuro, áspero, liso. Pois é, a teoria dos contrastes é assim. A gente sempre aprende com o contraste. O Mahatma Gandhi disse que aprendeu através da experiência amarga a suprema lição: controlar minha ira e torná-la como calor que é convertido em energia. Diz ele assim, ó, nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Pois é, aprendeu uma experiência, né? Às vezes a sua raiva mal canalizada é um problema, mas a sua raiva transformada em uma energia positiva, que solução você dá? Aí é diferente. Confúcio também sempre vem aqui participar. O Confúcio diz assim, ó: a experiência é uma lanterna dependurada nas costas que apenas ilumina o caminho já percorrido. Olha só que sacada. Experiência serve para você saber de onde você veio, o que você ganhou, o que você perdeu, o que você acumulou, o que é que tem aí, certo? Essa é a experiência. Mas ela tem que ser a base para que você crie uma visão de futuro. É isso que o Confúcio está dizendo. O bem-humorado, o crítico, o irônico, Oscar Wilde fala que a experiência é o nome que damos aos nossos erros. É isso aí, é o nome que a gente dá pro erro. É como diz o Mandela, que eu adoro citar aqui, que eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Ou seja, quando a gente erra, a gente aprende. E você, fala pra mim, você é resultado dos seus erros ou dos seus acertos? Quem são os seus grandes mestres? Os seus acertos ou os seus erros? Ah, quando dói a gente aprende, né? Quando a gente ganha, parece que foi fácil. Eleanor Roosevelt, também falando sobre experiência, diz que você ganha força, coragem e confiança através de cada experiência em que você realmente para e encara o medo. É isso aí, quando você encara o medo, fala assim, peraí, quem é você? Quem é o maior aqui? Quando você encara o problema, é isso aí, isso é uma experiência de valor. Leonardo da Vinci, outro gênio, né? Gênio, gênio, gênio de muitas artes, diz que a experiência nunca falha. Apenas as nossas opiniões é que falham ao esperar da experiência aquilo que ela não é capaz de oferecer. É você que vai usar a experiência, tá? Ela não falha. A sua opinião sobre aquilo que você viveu é que muda. É isso. O Albert Camus diz que não se pode criar experiência. É preciso passar por ela. Ah, vou criar uma experiência. para o meu cliente. A experiência do seu cliente é a satisfação que ele vai ter com o serviço que você entrega, com o produto que você vende. A experiência é ele que vai viver. Você vai criar condições para que ele viva uma experiência. Quando a gente fala em experiência de cliente em palestras, quando a gente fala em experiência de cliente em argumentos, é o seguinte: o que é que ele tem como resultado daquilo que você vende para ele? É positivo? É honesto? É justo? Ele está satisfeito? Você quer uma experiência positiva, porque se o seu cliente tiver uma experiência negativa no relacionamento com você, na hora da venda, na hora da compra, na hora da pós-venda, na hora de uma atenção, aí você perdeu tudo. Então a experiência é todo conjunto de situações que você cria para a relação transacional ser saudável, ser positiva. Isso não é criar uma experiência. Agora, é o seguinte, o que você pode criar para o seu cliente, sabe o que é? Uma degustação. Ele não está muito crente, que ele já tem um fornecedor, né? Já tem um fornecedor, isso vale para tudo na vida, ele já tem um fornecedor. Então você quer entrar na área, ofereça aquilo que ninguém te oferece. Né? Vai lá, olha, vem aqui, experimenta um pouquinho. É um perigo, experimenta meu serviço. Aí você fala assim, poxa, realmente, olha... Aí você coloca seus diferenciais. Isso aí. E em tudo na vida tem que ser assim. Nas suas relações você tem oferecido boas experiências de convívio, de troca. Tá equânime aí, tem equidade os seus relacionamentos pessoais, relacionamento de gênero, familiar. Tem uma troca boa aí? Tá sendo saudável? Isso é experiência. Experiência de viver. É aquela que pega, né? Saiba que o período de maior ganho em conhecimento e experiência é o período mais difícil, às vezes, da vida de alguém. Às vezes você está passando por uma situação complicada aí, mas está doendo, está sofrendo. Às vezes períodos difíceis são de grande e profundo aprendizado. E a palavra-chave, a agenda, atitude hoje aqui com você. Mas vamos lá, astral do dia. Vamos vir aqui para o astral do dia, ver qual é a influência dos astros hoje. O dia é 12, o mês é 7, julho 2024, calendário cristão, 5.784, calendário judaico, calendário islâmico 1.444, calendário chinês 4.722, ano do dragão, sol no signo de câncer, inverno brasileiro, direto da astrobrasil.com.br, o Elmer Baumgratz diz pra gente sobre a influência dos astros. Um golinho de café aqui, você me dá essa chance. Dia de hoje, necessidade de harmonização. É sexta-feira, você já está pensando na harmonização com o vinho, né? Necessidade de equilíbrio e integração social são qualidades motivacionais para essa sexta-feira. Entretanto, há certa tensão no ar que pode prejudicar estas intenções, tá? Observe e não se deixe levar por desejos possessivos e necessidades de exercer controle sobre os outros. Hoje, pequenos desentendimentos podem ganhar grandes proporções, pois a intensidade sentimental pode impedir uma visão mais imparcial sobre as situações. Esse dia é oportuno para desapegar-se de sentimentos e transformar sua maneira de se relacionar, tá? Pontos fortes na energia do dia: transigência, desapego, transformação. Pontos fracos, então, intransigência, possessividade e inflexibilidade. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Vamos lá. Olha aqui. Nessa data, em 1980, Pelé era eleito o atleta do século pelo jornal francês L'Équipe. Edson Arantes do Nascimento marcou 1.282 gols em 20 anos de carreira profissional. Muita gente suspeita, né? Fala assim, ele colocou gol aí, até gol de pelada, gol de jogo de botão. Diz que o Pelé contabilizou tudo. Mas enfim, tá aí. É o Pelé, o atleta do século, enfim, aquele cara que conseguiu ter uma química com o mundo, das mais importantes, das maiores marcas da história, né, de símbolo, quando a gente fala de personal branding, é isso, a marca Pelé se tornou uma marca muito valiosa no mundo, uma marca tão conhecida quanto a marca Papa, quanto a marca Coca-Cola. Pois é, às vezes superava, era um interessante ver isso aí. Como uma pessoa se torna um símbolo, tem muitos outros símbolos, né? Mas algumas pessoas se tornam um símbolo porque elas se comunicam com pessoas de religiões diferentes, de culturas diferentes, e muito, um alcance muito grande. O que se fala é do alcance que o Pelé tinha. Guerras paravam para ter um amistoso de futebol, é isso aí. Reis, rainhas, dirigentes de países de ditadura, de países de todo tipo, né? Monarquias paravam para reverenciar um rei humilde, né? Que nasceu em Três Corações, que começou a jogar bola profissional lá em Bauru, no Noroeste. Lá em Bauru, onde eu passei também. Foi pro Santos, é isso aí. Essa história, o que, que tem de mágica numa pessoa, né? Que a torna assim. Mas é isso aí, feliz dia novo, o seu primeiro programa. Agora chegou aquela hora que eu gosto, e você gosta também, hein? Sabe o que, que a gente vai fazer agora? Amanhã tem uma super festa em São Paulo. Quem é que nos últimos 50 anos aqui da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, não entrou numa dessas festas, nesse balanço, nesse swing? Amanhã é a celebração dos 50 anos da Chic Show. Chic Show, uma escuderia de som, começou fazendo baile, programação. Já já eu conto sobre a Chic Show, mas uma das estrelas. Roberta já tá maluquinha, né? Ela tá lá, né? Uma das estrelas, uma das grandes estrelas, é um símbolo, né? Uma combatente do esquema aí, a Lauryn Hill, que tá aí, ó. Lauryn Hill, vou aproveitar fazer da Lauryn Hill hoje aqui a nossa frase musical. É, não é uma melodia que você toca aqui, mas eu vou trazer pela mensagem aqui, que é o discurso, só para dizer que quando você cria, né, especialmente a partir dos anos, no final dos anos 60, 70, esse direito, esse espaço, né, que tem a ver com direitos civis dos negros de todo o mundo, né? O Brasil também tinha nessa representação, nesse baile, nesse swing, muito mais do que a festa, tinha ali uma representação, isso que é legal. Então, a Lauryn Hill tá nesse movimento, essa música do Op, Death Thing. Vamos trazer a Lauryn Hill. A Lauryn Hill, que vai ser a atração especial amanhã lá no Allianz Parque. Obrigado, Matalon, André Matalon, um dos caras da empresa que traz esse show aí. E eu sou locutor da promoção também, falando desses nomes aí. Vai ter, além da Lauryn Hill, tem Mano Brown, tem Jim Bullhorn. Super time ali, né? Wycliffe, DJ. Vamos lá, vamos jogar Lauryn Hill aí, que eu vou entrar nessa letra da Lauryn Hill, Thiago. É a, se quiser conseguir colocar o clipe também, enquanto eu trago aqui, ó. Do Up, Death Thing. Ai, que beleza. Ela vai dando um puta recado pras meninas. Garotas, é melhor vocês ficarem ligadas. Alguns caras só estão atrás, sabe do quê? Daquilo. É isso aí. Não é de verdade. É isso que ela vai mandando como mensagem. Se liga, menina, joguem as mãos pro alto. Deem dois tiros pro ar. É isso aí. Olha aí. Faz 3 semanas que você vem procurando aquele cara. Aí entra a história, né? Aquele cara que transou com você, nunca mais te ligou, né, menina? Lembra quando ele te contou que só queria saber de ostentação? Então, você caiu na dele. Você agiu como se você não ouvisse. Ele te deu o toque. Ele deu a chance de você dizer, tô fora. Ele veio só querendo se aparecer. Para começar, onde você pensa que você vai chegar fingindo que não ouve, que não estava deprimida e ligando para ele novamente? Ela vai falando, ela vai encorajando as meninas que estão ouvindo. Além disso, você cedeu tão fácil que nem sequer enganou ele. Se você o chamar novamente, você vai se ferrar de novo, falando da boca para fora que é cristã, que é isso. É como se um muçulmano consumisse gin. Ora, esse foi o pecado de Jezebel. com quem você vai contar quando as repercussões começarem, mostrando a bunda porque acha que é tendência? Olha só o toque de consciência que ela dá. Minha amiga, deixa eu explicar algo pra você de novo. Você sabe que eu só digo isso porque eu sou muito genuína. Vai dizendo a Lauren Hill, não seja uma rocha dura quando você na verdade é uma pedra preciosa. Olha o que ela está dizendo para as meninas, dê esse valor, meninas. Esses caras humilham pra caramba e você continua defendendo esses caras. Agora, ela vai dizendo, a Lauren, eu, ela está dizendo, apenas humana. Não pense que eu já não passei pela mesma coisa. Pois é, olha que toque, né? Olha que manifesto. Mude de mentalidade, menina. Como as milhões na marcha das mulheres que ouvem Phil Payne. É uma estupidez ver meninas vendendo a alma porque tá na moda. Olha só como você está com perucas loiras, igual uma europeia, unhas postiças feitas por coreanos. Sai dessa, sai dessa. Olha só que manifesto, hein? É a Lauren Hill que vai estar no show da Chic Show. Por isso que eu estou dizendo, é um big do manifesto, o Chic Show. Caras, ela faz aqui também, nessa mesma música, aí falando para os caras. Falou com as meninas, para dar o toque para as meninas. Se liga com esses caras que só chegam na ostentação. Eles querem aquilo, eles transam e somem. Daí ela vai dizendo para os caras agora. Caras, melhor vocês ficarem ligados. Algumas garotas só estão atrás também daquilo. Pois é, o jogo é assim também, olha só. O segundo verso, ela diz, é dedicado aos homens mais preocupados com seus carros, com seus tênis de marca do que com suas mulheres. Ele e seus amigos chegam no clube igual marginais, não se importando quem eles ofendam, fazendo merda. Não vamos fingir aquele cara que carrega uma pistola na cintura. É um cara, é um homem de cristal, ainda vive com a mamãe. É, aquele homem lindo que diz que é o machão. Eles precisam ir cuidar de seus 3 ou 4 filhos que eles largaram por aí. Eles enfrentam processo judicial porque atrasaram com a pensão. Dinheiro tomado, coração partido. É o sol. É o sol que ela traz pra gente. Agora vocês ainda perguntam por que mulheres odeiam homens. O homem covarde, o letárgico, o lento, o homem valentão que pratica a violência doméstica. Olha só, a Lauren Hill mandando um recado pesado aqui. Rápido, apenas para tirar o sêmen. Parem de agir como garotos e sejam homens. Como você vai vencer quando não está bem consigo mesmo? Como você vai vencer quando não está bem consigo mesmo? Sai dessa, cara. Sai dessa, sem direito, preste atenção. É isso aí. Lauren Hill, se liga aí, se liga aí. Poxa vida, ela é forte. Depois você procura aí Lauren Hill no Deezer, no Spotify, no YouTube mesmo, aqui no canal, você vai ver. É amanhã, a grande festa da Chic Show em São Paulo. Pois é, em abril de 1968, só para fazer um contexto aqui, a partir do UOL, tá aí meu amigo Sandro Mendes, é quem dá a letra aqui hoje. Pois é, que é o canal de diversidade, de inclusão, no seu canal lá no Facebook. Valeu, Sandro Mendes. Ele lembrando aqui, a partir do UOL, que em abril de 1968, Martin Luther King, principal ativista pelos direitos civis negros nos Estados Unidos, foi assassinado a tiros, né? Nas Olimpíadas também daquele ano, atletas negros americanos ergueram seus punhos cerrados no pódio, na saudação associada ao poder negro, Black Power. Então foi nesse contexto aí, nesse movimento aqui em São Paulo, Luiz Alberto da Silva, o grande Luizão. Aí, Luizão, ele criou a equipe de bailes para jovens negros, a Chic Show. Esse baile Chic Show faria seu primeiro grande evento em 1974. E veja aí, ó, no ginásio do Palmeiras, espaço que hoje se situa debaixo de um dos gols do parque do Allianz Parque. Tudo mudou, né? Eu que também fiz baile lá no Palmeiras, no tempo da Manchete FM, né? Com a Gangue 91, Beto Gomes, aí meu velho, Beto Montenegro, Carlinhos Oliveira, Zé Augusto Arnelas, Hamilton Ricardo, que já foi dessa pra melhor, sei lá se melhor, né, Milton? Pois é, tanta gente ali, a Gangue 91, no mesmo Palmeiras, lá no Salão Social do Palmeiras na época. Era lá que o Luizão fez pela primeira vez também o baile da Chic Show. 1974. A gente fez em 84 com a Manchete, mas em 74 eles já mandavam tudo. E a gente promovia lá na Manchete a Chique Show também. Bom, em 13 de julho, então, amanhã de volta, celebrando 50 anos no estádio Allianz Parque, o aniversário da Chique Show, essa referência para a identidade negra na cidade de São Paulo. O evento pegou o lado emocional de todo mundo, né? Para quem viveu aquela época, esse evento vai trazer muitas recordações. É o que diz o André Matalon, que é sócio da Music On, a produtora responsável pelo festival, meu amigo de rádio também, de promoção de show. E tem aí, ó, o gancho está de volta, Chique Show ao Palmeiras. Tamo lá, Roberta já garantiu aí, graças ao Matalon, Isso aí, é dia de Chique Show, mas é isso aí. Valeu aí, Sandro Mendes, vamos lá no Allianz Parque, é amanhã, Chique Show. Vamos lá, balançar os esqueletos. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem informado, você está acordando para trabalhar. Olha a notícia que eu trago de destaque para você hoje aqui, ó. Mais um gole de café, eu fico falando aqui, meu café fica frio, né? Tem que tomar o café antes, ele, meu, senão você fica parando tudo. Ó, essa notícia você vai gostar, e é bom que você goste, é bom que você lembre. Gratidão faz bem, quem é grato vive mais. Pessoas gratas têm taxas mais baixas de morte precoce. Estou trazendo essa notícia lá do site Só Notícia Boa, que é o nosso irmão de conteúdo aqui, né? É sempre da notícia boa, uma essa notícia você vai dar dias. Ó, agora a ciência comprova, tá? A gratidão faz bem e pessoas gratas têm taxas mais baixas de morte precoce. Ó, Tiago, tá voltando essa notícia lá do site Só Notícia. Dá uma parada aí no site felizdeanovo.com.br e tá tudo para você ouvir lá, tá? Então, tá para você ouvir lá, para você ler também. Bom, esse estudo baseou-se em dados científicos de indicadores de morte, como os números relativos a doenças crônicas e cardiovasculares, além de tabagismo. O site Só Notícia Boa reuniu as principais dicas e eu reproduzo aqui para você. Dicas para preservar a gratidão e ter uma vida mais longa. Mas além de ser um valor importante esse da gratidão. A pesquisa foi publicada pela revista científica JAMA Network. Ela analisou mais de 49 mil mulheres idosas na profissão de enfermagem nos Estados Unidos. O estudo é considerado um dos primeiros estudos a investigar os efeitos da gratidão na mortalidade. Os resultados mostraram que a gratidão está associada a melhores biomarcadores de colesterol, função do sistema imunológico, níveis de inflamação e risco de doenças cardiovasculares, bem como menores riscos de depressão e melhor adesão a hábitos de higiene saudáveis, como exercícios e sonos de qualidade. Estudo mostra que pessoas mais gratas tiveram um risco 9% menor de mortes por qualquer causa após considerar todos os fatores. O pesquisador-chefe do estudo, Yin Shen e sua equipe descobriram que, em comparação com mulheres com pontuações mais baixas de gratidão, as mais gratas tendiam a ser mais jovens, tinham marido ou parceiro e estavam envolvidas em organizações sociais e religiosas. Normalmente quem está em trabalho voluntário, quem frequenta a igreja, quem desenvolve uma espiritualidade, já está praticando essa gratidão, sabe da importância da vida, sabe a importância de tudo. Então o estudo recomenda uma série de atitudes para preservar a gratidão. Vamos falar aqui umas dicas? Vamos saber se você é grata, vamos ver se você já pratica isso. Garantir higiene pessoal, como escovar a alma da mesma forma que você escova os dentes. Olha para você com delicadeza. Outra, participar de atividades sociais de ajuda ao próximo. Você faz serviços voluntários? É isso aí. Isso já é uma maneira de você ser grato, porque você está devolvendo ao mundo aquilo que você recebe. Manter um diário de gratidão, ou seja, reservar um tempo para orar, para rezar, para convidar as pessoas da família a anunciarem pelo que são gratos no início, por exemplo, de uma refeição juntos. São boas maneiras de abrir sua mente para sentimentos de gratidão. Mesmo quem não é religioso, mesmo quem é ateu, pode olhar para um prato de comida, para uma mesa, quando está com os amigos, celebrando hoje sexta-feira um vinho, falar, olha só, e fora tem que agradecer aqui as maritacas gritando aqui também. Olhar para o vinho, você olha, pô, que bom que a gente está junto, que legal, né? Que bom que a gente tem esse prato de comida, que bom que a gente tem esse bife, esse ovo para dividir, que bom que a gente está vivo, é isso aí. Ajudar as pessoas a se sentirem melhor durante o dia, você faz o bem para alguém, é um jeito de ser grato. O estudo completo está na revista JAMA Network e você pode procurar aqui no felizdianovo.com.br, onde tem a matéria, tem os links para tudo aí para você procurar, tá bom? Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Daqui a pouquinho a gente vai falar de relacionamento em tempos de férias aí. Como é que as famílias lidam hoje, este mês, com as crianças em casa, essa energia toda, e tem que trabalhar, e tem chefe, e tem obrigação, e as crianças estão ali. E as crianças, será que elas atrapalham ou fazem bem? Essa coisa maravilhosa de estar junto, mas tem as obrigações. E aí, como é que isso impacta? Já já, a Lela Monteiro, que está sempre com a gente aqui, é a nossa consultora. Mas é o seguinte, vamos virar a página que eu vou entrar na questão do dia hoje para saber se você pensou. Imagina você com o dom, será que é um dom? Ou com a capacidade de ser invisível quando quisesse. Vamos virar a página e entrar na invisibilidade?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Essa é a questão do dia. Seria bom ficar invisível? O que, que você ia fazer? Se você pudesse ser invisível, o que, que você ia aprontar, hein? O que, que você ia querer saber? O que, que você ia fazer? Será que você faria alguma coisa boa? Será que seria bom? Capaz de pensar isso? Que benefício, hein? Ou desgraça você poderia cometer se tivesse esse poder de ser invisível? Ah, Platão tocou nisso. Platão conta a fábula do anel de Giges. Pois é. Bom, vou contar assim rapidamente a fábula. O anel de Giges é um mito grego abordado no livro A República de Platão. E é Sócrates quem conta tudo para Platão, né, que escreve. E ele trata disso em um dos seus debates, porque eles ficavam pensando, né? Sócrates contou essa fábula. Eles estavam pensando, e se eu fosse invisível, o que, que eu faria? Bom, Giges era um humilde pastor e ele encontrou um anel capaz de torná-lo invisível. Aquilo virou um poder, né? Ele se apossou do anel e começou a usar o anel em proveito próprio. O anel, quando ele colocava o anel e virava, o anel fazia ele ficar invisível. Ele entrava nos lugares, ele estava nos lugares sem que ninguém soubesse que ele estava ali. Então, com o tempo, graças ao anel, às informações que ele colheu, ele ganhou muita fama, ele ganhou muita influência, e de pastor ele virou o rei da cidade. É uma longa história até ele se tornar o rei, porque ele faz muita sacanagem, ele comete muitos crimes até chegar lá. Mas enfim, resumindo, você procura essa fábula que é muito legal. Ele se tornou o rei da cidade. Pois é. Ele fez política, sabe? Político que fica sabendo coisa. Sabe, invasão de site? Sabe aquele negócio da abinha aí? Tá sendo denunciada lá do ex? É isso aí. Você pega, usa todo um aparelho para saber o que o outro faz, aí você ainda mente um pouquinho, porque você tem informações sensíveis. Sabe, LGPD, você precisa proteger as suas informações. Uma pessoa invisível, ela pega, usa as informações íntimas das pessoas como poder. Então, assim, ele se tornou o rei da cidade. O truque usado por ele foi simples. Quando o Giges ia fazer algo de ruim, ele ficava invisível. E quando ia fazer algo de bom, ficava visível novamente. Então ele trocava os papéis. Bom, agora eu vou fazer o mal. Deixa eu ficar invisível para ninguém saber que sou eu. Daí depois eu apareço como bonzinho consertando as coisas. Pois é. Sócrates aborda essa questão para mostrar que nem sempre alguém visto como justo pela sociedade é uma pessoa justa. É, agora vamos falar de transparência e de ética. É aqui que a gente quer chegar. que ser um bom cidadão, Sócrates quer dizer, nem sempre implica em ser um bom homem. E que ética é aquilo que você faria, ainda que fosse invisível. O que você faria se ninguém te visse, né? Tem aquela música do... A música do Capital Inicial. Se ninguém te visse, o que você faria? Bom, é isso aí. Ele desafia as pessoas a pensar o que ele faria se tivesse o anel de Giges e termina trazendo a questão para a nossa realidade contemporânea. Se o anel de Giges tem o poder de tornar invisível quando você faz alguma coisa ruim e visível quando faz algo de bom, não seria, por exemplo, hoje o celular e as redes sociais o anel de Giges dos dias atuais? Você vai lá, coloca um filtro, daí você vira outra pessoa ali. Você vai lá, escreve coisas bonitas na rede social, coisas maravilhosas, e na vida real você é faca na caveira. O que você faria se tivesse o anel de Giges? Ou se você considerar que você tem o anel de Giges, que você pode se esconder através de uma persona que você cria na internet, se esconder atrás de fake news, que uso você está fazendo do seu anel de Giges, hein? Pensa aí. Mas é isso aí, a questão do dia hoje. O que você faria se você tivesse a capacidade de se tornar invisível? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Antes ainda aqui de trazer a nossa entrevista do dia, dá tempo de entrar aqui com o nosso influencer do dia, celebridade do dia hoje. É do mundo da poesia, do mundo das letras, é do mundo da palavra e das emoções. Influenciador do dia, celebridade do dia é o Pablo Neruda. Ele que nasceu nessa data em 12 de julho de 1904, poeta, diplomata chileno, político também, ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 1971. Pablo Neruda é o autor da geração de 1920 da literatura chilena. Suas obras são marcadas por um tom melancólico e saudosista. É perceptível também o erotismo associado à temática amorosa. Ah, se é. No entanto, o poeta não empreende a fuga da realidade. Além de trabalhar com elementos do cotidiano, faz crítica sociopolítica e enaltece a cultura latino-americana. O autor, que morreu em 23 de setembro de 1973 em Santiago do Chile, também foi político, foi senador e diplomata, mas é mundialmente conhecido por suas poesias de temática amorosa, além desses seus poemas de cunho político. Assim, seus dois livros mais famosos são 20 Poemas de Amor e Uma Canção Desesperada e Canto Geral. Tem também o livro Confesso que Vivi. Bom, eu adoro o Pablo Neruda também. Estive no Chile. Estive na casa da praia dele, né? Que é uma casa onde ele ficava também, na casa dele lá em Santiago do Chile. Aí sim. Pablo Neruda, eu vou trazer para você aqui um poema do Pablo Neruda. Lindo, sobre saudade. Quem é que tem saudade aí, hein? Olha só o que ele fala sobre saudade. Saudade é solidão acompanhada. É quando o amor ainda não foi embora, mas o amado ou amada já. Saudade é amar um passado que ainda não passou. É recusar um presente que nos machuca. É não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade é o inferno dos que perderam. É a dor dos que ficaram para trás. É o gosto de morte na boca dos que continuam. Só uma pessoa no mundo deseja sentir saudade. Aquela que nunca amou. E esse é o maior dos sofrimentos. Não ter por quem sentir saudades. Passar pela vida e não viver. O maior dos sofrimentos é nunca ter sofrido. Olha só o que um poeta faz com uma saudade. Pois é. A sua vida é a história das suas emoções. A sua vida é a história dos seus sentimentos. É aquilo que você viveu de bom, claro que te levou para o fundo, mas levou para você para uma descoberta íntima de si mesma, de si mesmo, da sua capacidade de amar. E se as histórias mudam, se as pessoas vão, se as escolhas mudam, você tem aquilo para contar, você tem como fazer poesia, você tem como lembrar, você tem algo por que sofrer. Isso é consistência, isso te dá alma. É isso que ele diz, né? Saudade dói, mas quem tem um vazio por não ter uma história para contar, uma história de amor, esse é o maior dos sofrimentos, é o que diz o poeta. Isso é demais, isso é muito legal. Mas vamos lá, vamos vir aqui para fechar o nosso toque de luz aqui, o toque Brahma Kumaris do dia, que diz: o poder da mente é como um laser que pode chegar a qualquer lugar, em qualquer pessoa. Mas para isso é preciso haver qualidade no pensamento, caso contrário, ele se perderá na atmosfera. Vivemos num mundo com negatividades, portanto, se eu quero ajudar outros através do poder da mente, isso significa que meu pensamento deve ter tal qualidade que ele ultrapasse todas essas barreiras para chegar onde deve chegar. Eu preciso prestar atenção em tornar meus pensamentos não apenas positivos, não apenas puros, mas elevados. Quando meus pensamentos são elevados, posso criar sentimentos elevados, capazes de viajar como um laser. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. E assim a gente vai fechando, né? Tá aí a Lela Monteiro, que já vou virar para a gente entrar na conversa. Quero mandar um oi aqui para Rosângela Pereira, para Vera Oliver Valnei, ótimo final de semana. Para o Valnei, para o Billy Luiz, para o Robério Bahia, para você que chegou aqui, que chegou no papo, que chegou na conversa. Você que está aí nessa sua sexta-feira começando, sabe que tem um fim de semana produtivo e rico, vê lá o que você vai fazer no seu fim de semana. Vou te aconselhar, você quer ter um fim de semana, já falei sempre aqui, quer um fim de semana legal, acorda cedo, assim seu fim de semana fica maior. Você ficar dormindo só dentro de casa, fazendo, dormindo só maratonando Netflix daquela hora, você nem vai perceber seu fim de semana. Então viva experiências diferentes no fim de semana. Viva experiência diferente, nem que seja com a sogra, com a neta, com o neto, com o cachorro, com o papagaio, com a rua, com os amigos. Vai almoçar com um, vai tomar café com o outro, vai caminhar logo cedo no parque, vai na padaria a pé, vai visitar a tia véia, vai visitar a madrinha, vai visitar pessoas que você ama, vai ajudar alguém, vai lá num cinema, vai num lugar longe, vai comer uma comida diferente, vai fazer com os amigos um lance diferente. Chama as pessoas para fazer algo com você, você vai ver assim, de repente você vai terminar o dia, nossa, parece que meu dia foi tão longo, porque você fez coisas diferentes, você criou eventos. Se você fica num evento só, seu cérebro não teve riqueza, você está entendendo? Então tem gente que acha que descansar no fim de semana é dormir. Descansar não é só dormir, descansar é fazer coisas diferentes, é desprogramar o cérebro da rotina da segunda a sexta, que o trabalho chama, que a responsabilidade chama, que a escola chama, é aquele tati-bitati, é aquele negócio, tem que fazer tudo igual, é isso aí, porque é a rotina. Então, durante a semana você não consegue, né, tantas belas, fim de semana fica grande se você colocar vários eventos, eventos saudáveis, claro, né, é isso, que inclua o afeto, tá, da visita, que inclua dar banho no cachorro, que inclua correr, andar, é isso aí. Estamos conversados? E eu vou te esperar aqui segunda-feira às 6 da manhã. E o papo que vai ter agora é o papo férias, né? Férias de julho. Como é que isso impacta os relacionamentos? É isso que vai trazer aqui na sequência a Lela Monteiro, que vem para o nosso papo. Feliz dia novo, seu primeiro programa, apoio GINFO, apoio Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. O emprego que você procura, está procurando você. 30 anos de Trilha Empregos, trilhaempregos.com.br. Você acessa tudo que você ouve aqui, se acessa no felizdianovo.com.br, tá certo? É isso aí, lá tem tudo e além dos links para você, também o caminho para todas as nossas redes sociais. Vai lá no YouTube, marca o sininho lá para você ser lembrado sempre que a gente entra ao vivo, sempre que tem novidade, tá bom? Puriflora, Revitê para sua pele, o creme anti-age. Puriskin também para atenuar os sinais. Pra você estar sempre linda, para você estar sempre lindo aí, para você estar com um aspecto legal, não estar com esse aspecto cansado de alguém que foi massacrada pelo sol. É, o sol fica aí nas suas marcas, tá bom? Mas é o seguinte, conecte-se com aquilo que faz bem. Vai dar lugar também nesse fim de semana para a espiritualidade que vai dar tudo certo. Tá bom? Thiago Toledo, valeu aí. Pilotando tudo para chegar até você. Você no podcast, você nas rádios. Rádio Positiva da Via Guiar. Rede Blitz de rádio também. Com a gente, Robertinho Vilela, Isidro Toledo, Ulisses Galuti. Vamos aí. Então, ó, segunda-feira tem o Daniel Cavalho Luz aqui. Vamos virar e depois da virada eu tô aqui no papo com a Lela Monteiro, terapeuta de relacionamento, falando sobre o Júlio Férias e o seu impacto nas relações. Vamos lá.
Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Conversa com quem tem o que dizer de bom aqui. Hoje é dia da Lela Monteiro. A gente sempre trata aqui de intimidade, de relacionamento, né? Intimidade, família, é sempre relacionamento. E o mês de julho, Lela, ele desafia as famílias, os casais, né? Tem família que está esperando as férias para sair, curtir legal. Mas se as crianças saem de férias e os pais não... É um problema, né? As crianças estão lá cheias de energia. E as avós não existem mais, né? Muitas avós não querem saber. Elas falam assim, toma que o filho é teu, não estão lá à disposição. E o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, daí o casal briga, daí as crianças brigam, daí fica um clima, daí não tem viagem. Eita, nós! O mês de julho, o seu consultor tem mais trabalho, doutor?
Eu vou te falar que é caótico, porque tem algumas variantes, assim, muitas vezes esses filhos não são daquele casal constituído. Então, também tem que administrar.
Que isso?
Se de um lado ou de outro vão dar os 15 dias de férias, porque às vezes uma família dá um 15 dias, a outra dá no outro, às vezes não tem a combinação, não tem um acordo. E muitas vezes, infelizmente, tem a comparação, né? Principalmente quando vem de uma separação, uma cobrança e até uma autocobrança. Às vezes vejo muito desses homens que, poxa, as crianças estão esperando que a gente faça alguma coisa, se não for uma viagem, um passeio. E muitas vezes esse é o mês que o dinheiro é normal de julho. É diferente de dezembro ou de janeiro, que tem um 13º, que tem, né, algumas possibilidades aí maiores. Às vezes o que acontece, somos um país... tropical, então as pessoas também não lidam bem com a coisa do inverno, e às vezes o oposto, as pessoas acham que, assim, como não tem inverno, querem aproveitar o inverno, e às vezes não dá certo, né? Então vai todo mundo quer ir para Bariloche agora, quer ir em lugar de esquiar, e às vezes vai, quebra uma perna, e aí a mãe do outro lado fica brava, enfim. Então eu acho que é um perereco, sim, é um bom papo para a gente falar hoje.
Pois é, mas mesmo sem as condições de viagem, de poder todo mundo sair da rotina junto com as crianças, né? É como dar atenção, né? Já que tem alguém ali em casa, com energia, com tempo, e a rotina está igual dos pais, é um momento de muita dificuldade, né? Como é que os pais conseguem negociar? Às vezes as escolas criam períodos de férias para esses pais, né? Tem uma taxa lá. Felizes as famílias que têm uma avó, né? Tem alguém por perto que dá o suporte para absorver essa energia e curtir isso, né? De um jeito gostoso. Mas não é fácil assim, né? A gente tem... situações complicadas. Como é que as pessoas podiam negociar isso?
Mas sabe quando você falou da taxa? Outro dia, eu aqui perto do consultório, estava de carro, eu levei um susto, assim, porque eu vi lá uma placa com um valor, como se fosse um valor promocional. E aí eu falei, bom, de repente esse valor, pensando eu na minha inocência, esse valor é mensal. Aí estava lá valor por 4 horas no período de uma semana. Eu quase caí de costas. Falei, as pessoas enlouqueceram, né? Como é que pode isso, esse valor ser por semana, se tem mais de um filho? Então, de repente, tem as colônias de férias, mas num valor absurdo, né? As escolas estão nos valores absurdos. Para criança pequena, então, acho que perderam o senso do que as pessoas ganham. Aí eu fiquei bastante chocada. E respondendo a sua pergunta, eu acho que da forma mais simples, se a gente puder voltar ao início, é sempre melhor. Aquela coisa da pipoca feita em casa mesmo, aquela pipoca que a gente compra o milho e aprende a caramelar ali com uma colher de pau numa panela comum, que não precisa nem ser pipoqueira. Eu acho que eu aprendi a fazer pipoca assim que dá certo. Né? Você põe um fiozinho de óleo, põe a tampa, mexe e faz a pipoca ali. Né? A pipoca, um milho no óleo quente, ele estoura. Né? Então você coloca a sua tampa para não voar a pipoca para todo lado. Mas a gente pode simplificar. Né? Vai um dia no cinema, mas assiste um outro filme. Hoje em dia dos streamers aí, junta a molecada, põe um lençol no meio da sala, a casa vai ficar bagunçada, então as cabaninhas dão sempre certo, põe cabo de vassoura, pega todos os o que você tem ali, não só vassoura, rodo dá muito bem, os fiozinhos de varal para fazer cabana na sala e brincar, né, com lanterna de uma forma simples, essa coisa do cobertor, de contar histórias, né, de falar para a criança inventar histórias, de fazer um show de calouro ali entre as crianças todas que estão ali, ou de quem sabe imitar. Eu acho que das coisas mais simples, se a gente puder trazer a molecada, né? Um dia vai na minha casa, um dia vai na casa do outro vizinho, sempre conhecendo, né, quem são essas famílias, eu acho que já facilitaria, teria uma conexão melhor com essas crianças e não ficaria tão extorsivo os valores dos programas todos que tem tido por aí. Essas ofertas, tem bastante oferta para ocupar as crianças, mas tem ficado bastante chocado quando os casais trazem o que eles têm que gastar para distrair as crianças. A gente pode distrair, talvez, dessa forma muito simples.
Pois é. Bom, a gente tem aqui um programa de muitos empreendedores e famílias. A gente lida com a questão pessoal, íntima, relacional, mas o mundo é esse. E eu acho que isso abre também uma janela aí de oportunidades, né? Tem coisas que não dá para resolver, no Brasil está configurado dessa maneira, as férias, algumas escolas até fazem diferença, enfim, os pais que conseguem planejar têm que ver essa troca simplesmente para ter atenção, quando tem um suporte familiar, tudo bem. Para quem está empreendendo, que já é da escola, tem que pensar em alternativas que sejam acessíveis para ocupar crianças. O poder público também tem que ter escolas, tem que oferecer exatamente. Tem oferta, né? Mas enfim, fazer essa comunicação legal. As empresas também poderiam criar programas, né, nesses períodos de filho na empresa. É claro que tem filhos, dependendo da fase, exerce muito cuidado, mas seria uma provocação muito grande, né, se as
muito
empresas tivessem...
Eu acho que esse lugar que você instiga, acho que vale sim, né, vale trazer isso.
Porque a empresa prepara os funcionários, é uma maneira de valorização daquela profissional, daquele homem, daquela mulher que tem filho, essa troca. Se tem uma coisa excitante para a criança, eu já fiz isso, por necessidade até, né, quando a criança vai no trabalho do papai, vai no trabalho da mamãe, aquilo dá a ela uma importância, né? Então, talvez se a empresa tem alguma flexibilidade, alguns dias, alguns horários alternados, não botar um monte de criança na empresa, senão ninguém trabalha, né? Mas se conseguisse criar uma agenda, quando se fala tanto na tal da humanização, porque se desumanizou, isso seria um ingrediente, né? Enfim, tem muitos pensares aí. E as pessoas que são empreendedoras, olha, monitores, professores, educação física, gente de excursão, guia turístico, olha, criem situações, criem grupos, né? Porque nem todo mundo pode pagar, como você falou, uma colônia de férias, aquelas colônias de experiências muito valiosas para crianças, são para classe média alta, né? De você ficar com uma criança 10, 15 dias com monitores, né? Fazendo vivências, é uma coisa muito valiosa, mas muito cara. Agora, precisa ocupar essa gente, porque os pais estão trabalhando, estão contribuindo para o país, quer dizer, tem que ter uma cadeia aí acessível. Porque senão os pais brigam, depois vai sofrimento para casa, as crianças ficam tristes, os pais ficam tristes, aí a empresa não produz, os casamentos ficam inviáveis. Vamos pensar alguma coisa assim, né?
É maravilhoso o que você trouxe. Acho que precisamos fomentar isso, que isso aconteça mais nos condomínios, nas empresas, né? Até para um comprometimento, eu acho que de conhecer quem são as famílias, né? Quem são seus filhos. E talvez até, não precisa ser diário, mas talvez um dia de conheça o trabalho do papai e da mamãe, algumas horas, um leve traz ali, um lanche, que se for um dia das férias, porque acho que é muito importante, e aí trazendo essa coisa do trabalho, eu tenho essa memória afetiva, que eu fui poucas vezes, mas fui no trabalho do meu pai, e eu achava o máximo, né? Eu era bem pequena, era criança, então eu achava... Né, achava as mesas altas, achava assim, aquelas colunas altas, achava, meu Deus, assim, estava muito impressionada. Assim, eu acho que essa memória, talvez, de saber onde meu pai e minha mãe vão todo dia trabalhar. E eu acho que até mostrar, tem tantas profissões novas, que mostrar para as crianças a importância, né? E acho que trazer que o papai e a mamãe trabalham não é só pelo dinheiro, mas é para trazer um legado, para ajudar as pessoas, né? É importante esse fazer do papai e da mamãe. Acho que nessas férias, aí, talvez você mostrar, né? Poxa, o que eu faço de fato? Será que as crianças entendem? Porque as crianças copiam o nosso padrão de comportamento.
É. Bom, é isso aí. Eu acho que é uma questão. É claro que tem condomínios, né, que os pais já se mobilizam, porque tem lá um aparelho de diversão, e como é muita criança, precisa ter organizado, é a contratação de monitores, é a cotização, enfim, tem uma série de saídas para distensionar, não é distensionar assim, a pressão para que as crianças sejam atendidas, tenham atividade, e os pais também possam funcionar dentro do modelo orgânico e não ter disto. Mas enfim, o mês de julho é um desafio, além do mais é frio, né?
Mas eu acho que tem duas coisas para colocar aqui como terapeuta de casal, Irineu, que é importante, porque as pessoas também nesse momento falam, tá de férias. Então, as crianças podem fazer tudo, né? Principalmente de pais separados, que, não vejo muito, então, quando está aqui, pode dormir a hora que quiser, pode deixar o quarto bagunçado. Não! Principalmente se você mora com uma pessoa que não é mãe do seu filho ou que não é pai do seu filho. As crianças precisam acordar, sim, mesmo nas férias e terem rotina. O cérebro gosta disso. Então, não vai acordar 11, meio-dia, vai acordar e não vai acordar 6, mas acorda às 9. Acorda e puxa a cama mesmo estando frio. Porque se tiver frio, você pega uma cobertinha, mas tá lá o pijama embaixo do travesseiro e a coxa cobrindo o travesseiro. Porque senão fica aquela coisa de que, vamos ficar de pijama mesmo. A pessoa às vezes trabalha online, os pais só colocam a camisa e fica de pijama. Não, coloque uma roupa como se vocês fossem sair, pai, mãe. Porque é importante as crianças entenderem que para trabalhar, você usa uma roupa diferente. Mesmo de férias, não precisa ir na escola, mas você pode fazer uma atividade educativa mais lúdica. As crianças precisam dormir até o horário, não é qualquer horário. Por quê? A criança que dorme qualquer horário tem dificuldade para voltar para a escola. Acha a escola chata. E se ela continua com essa rotina... É só uma atividade diferente, vai fazer uma atividade em casa, fazer uma atividade com os amiguinhos. E os pais cansam menos, porque os pais já vão estar cansados com as crianças que estão lá agitadíssimas, porque não tem horário para dormir, não tem horário para acordar. E tem pai que escuta isso de casa, deixa eu dormir até mais tarde, porque no outro dia eles acordam tarde, aí eu acordo cedo e trabalho. Mas aí você não vai ter qualidade de vida, inclusive com o seu par. Porque a criança, é gostoso, claro que é uma delícia para a criança até falar, ainda mais adolescente, fala para os amiguinhos, dormi 2 da manhã. Meu pai deixa nas férias eu dormir depois da meia-noite. Aí depois o organismo acostuma. Principalmente quando o nosso metabolismo são diferentes, tem crianças que são notívagas, não são vespertinas. Então, não estimulem isso nas férias. Né? O importante que é descanso mental da atividade escolar. Mas tem o ano inteiro, o ano só vai acabar em dezembro. Então, bastante cuidado, porque férias de julho são férias curtas e não é para você bagunçar a cabeça das crianças aí, para achar que é férias, pode tudo. Não, férias não pode tudo. Precisa ter rotina e cada casa tem a sua rotina.
E agora o outro lado, você está pedindo horário das crianças, então tenha horário também para elas, né? Para as crianças. Então, já que elas estão aí, é um mês diferente, né? Procura também ser rigoroso com as reuniões, ter o lado, se conseguir chegar mais cedo para ter essa programaçãozinha diferenciada com eles, ainda que ficou parte do dia fora, né? A alternância, para fazer algo diferente, participar dos jogos, fazer isso que você falou, fazer a comidinha, participar de algum de um cinema, dá para botar uma brecha e enriquecer, né, a vida familiar, né, nesse mês, né, e se impor, né, porque se a gente não coloca isso, o lado profissional também, como sempre, acaba ganhando mão, né, uma prioridade.
Isso que você trouxe, Irineu, eu gostei muito também, porque assim, essa segunda questão é além dos horários. Se os seus filhos estão de férias, seus enteados, sobrinhos, se você propõe e sabe que vai ter as férias, comunica no seu trabalho que o seu horário talvez seja um pouco reduzido e você vai compensar depois. Boa. Que voltar. Então, comunique que você não estará disposto, você estará trabalhando, talvez tenha que ter uma atenção mais plena para que renda mais. Não fique de conversinha no WhatsApp com a colega, esse é o momento, sim, dos filhos, depois você volta para a vida social, com os colegas da academia, suspenda pelo menos por 15 dias aí o café da academia para ter um café com as crianças ali, com as pessoas que estão com você. E, por favor, se você estiver com a criança, não fica com um olho na criança, um olho no computador e no celular. Porque a criança vai fazer isso também. E isso, muitas vezes, a gente vê que correção de TDAH em adulto e em criança, porque elas aprendem que pode fazer tudo junto. Não pode. Principalmente nós, mulheres. Ah, eu estou pondo a roupa na máquina, estou cozinhando não sei o quê, vou responder um e-mail rapidinho aqui. Não vai responder um e-mail rapidinho. Ninguém responde o e-mail rapidinho, porque se responde, responde mal. Depois ele tem que trabalhar de novo. Então, assim, deixa o celular para baixo, fecha o computador e fique de fato com as crianças. Porque eu escuto de reclamação do livro de adolescente que fala: minha mãe está assistindo, ou meus pais, o filme comigo, mas toda hora pergunta: o que aconteceu? Aí a criança se irrita e não quer mais assistir, porque a mãe e o pai não estão assistindo, estão ali. E estão com o celular. Ah, não, mas é só um instantinho, já vou ali. Aí vai no outro quarto mandar um e-mail e não volta. E a criança está dormindo. Então, assim, se você se propõe a cuidar, por favor, celular e computador não devem ficar no seu colo enquanto você está assistindo filme com as crianças. Nem com o marido, nem com o namorado.
Ah, é? Isso é uma coisa chata, né? Você está no meio do filme, vai olhar o celular, responde: o que foi? O que ele disse? Aí, aí você tem que explicar, daí você perde a parte que você está vendo. Não pode,
e
se
irrita, né?
A gente tem que respeitar o cinema. Sinal não pergunta. No final eu te digo.
É porque tem adulto, a gente está falando tanto disso, Irineu, tem adulto que fala que gosta, até se propõe, mas não tem paciência de estar presente, brincando. É difícil para alguns adultos, de novo, no cérebro, mentalmente, brincar. Brincar é se desconectar do mundo lá racional. Só brinque, né? Pega brincadeira simples, gente. Até talvez de tabuleiro. Nada de jogo eletrônico. A gente faz o joguinho eletrônico lá. Me escuta, às vezes, então a pessoa lá está jogando eletrônico. O filho está no quarto, o pai está no outro quarto jogando. Para, né? Joga então, fala até no mesmo, na mesma sala lá, um do lado do controle do outro, para se ver, para bater na perna do outro, falar: é aquela coisa às vezes até do pai com o menino. Não fica ali, porque às vezes esse pai está jogando, mas também está trabalhando. E a criança percebe, porque assim é. De repente o pai ficou ruim no jogo, era sempre bom. E a criança vê que ela não é tão importante. Então, a gente entender que nesse momento de julho, se você tem crianças e adolescentes, deem de fato a importância que eles merecem.
Mas é o que você disse, né? Se você negocia com a criança: bom, eu vou parar meia hora porque eu tenho que fazer tal coisa.
Isso,
depois eu volto, aí ela te espera. Vai fazer uma outra coisa assim, assim, assim. Porque se você quiser enrolar, ficar... Não enrola, não engana, e nem você curte a criança e nem faz o trabalho direito, né?
Exatamente. Começa a dar aquelas coisas que dá ruim, né?
O exercício de presença é esse, né? Você não está em nenhum dos lugares. Você acha que você está em todos, você não está em nenhum. Muito menos naquilo que exige uma atenção forte também, que são as suas questões profissionais, que atemorizam a gente. Mas as questões afetivas também estão ali atentas. Pois é, vejo, agora, enfim...
Não, como? O que eu vejo ainda, né, ainda dentro desse tópico, a pessoa separou e, às vezes, esse novo par não tem filhos nessa constituição dessa relação, mas tem filho, um ou outro tem filho, de um lado só, filhos unilaterais ali, e esse novo parceiro, a nova parceira, não compreendeu ainda a importância das férias. Então, escuto isso. Não, agora nas férias eu fico jogada às traças. Sim, você vai ficar um pouco jogada às traças, sim. Porque a pessoa precisa ter a paternidade ou a maternidade. Mas isso dá uma falta de entendimento e talvez uma falta de inteligência emocional, porque se propõe a participar. É, então, esse mês de julho, às vezes, dá um ruído ali entre os casais que não tem maturidade de... Já que estou me relacionando com uma pessoa que tem filhos, está dentro do pacote, né? Então, seja a melhor pessoa e entenda que tem período, sim, que você vai ter que interagir ou vai ter que ceder e se afastar um pouco, né? Porque isso tenha respeito para com o outro.
É, outra coisa negociada, você não precisa ser a mãe, né? E é uma coisa boa para se lembrar, quem tem a experiência mãe, é a experiência mãe e filho. A outra mãe tem todo o amor, mas a tolerância que a gente tem tolerância com o filho. Do filho dos outros, a gente quer educação, a gente quer bons tratos, a gente não tolera as artes do filho dos outros. A tolerância budista a gente só adquire com os próprios filhos. Então, você tem que saber isso, que por mais que ame, né, a pessoa não tem essa disposição interna, porque é outra experiência. Ainda mais quem não teve, como você falou. Precisa negociar também, para falar, olha, eu vou dar uma atenção aqui para a criançada, para se você topar a brincadeira, vamos assistir divertidamente, vamos no parque, vamos andar de bike, vamos fazer as coisas, vamos fazer isso comigo, ou tal coisa não vai, vai com as amigas, enfim, eu vou com um amigo, enfim, mas...
Isso.
Há meios, né? A gente só não pode querer ser criança também, querer ser o alvo de toda a atenção, né? Porque tem outros serizinhos ali também férias, reclamando.
Principalmente em férias escolares, não dá para competir, né? Porque acaba tendo muito sofrimento e é muito injusto, né?
É, então, por isso que eu falei, deve ser uma coisa complicada, os casais ficam numa temperatura alta, porque tem que administrar, tem uma logística diferente de cada filho e as responsabilidades de cada um, por isso que eu imaginei que seu consultório e os casais têm que resolver tudo isso ainda e botar eles para dormir e ainda... Fala assim, agora somos nós, amor.
Um exemplo aí de uma história, que é... E aí é um jogo de cintura, a gente como terapeuta tem que ter um jogo de cintura, assim. Então, hoje em dia os casais têm vários relacionamentos. Então, assim, desse casal tem filhos de um lado, filho do outro, filhos juntos. E aí a parceira atual vai fazer aniversário bem no dia que os filhos do seu companheiro vão ser entregues para ele. E aí um BO danado, porque o dia do aniversário dela, ela não quer ninguém. Ela só quer ela com ele. Mas o que, que faz com as molecadas de um lado do outro, né? E aí teria que ter um bom senso de comemoro antes. Não, mas eu não comemoro antes porque não é bom. Quero comemorar no dia. E aí tem coisas que não existe solução mágica, né? Fazer o quê com as crianças que vão chegar no dia do seu aniversário? Coisas assim, que falou da sabedoria budista, que era bom, que legal! Vamos comemorar todo mundo junto, vai ser muito divertido. Vamos, então, em vez de ter um prosecco, vamos comprar brigadeiro e vamos colocar bexiga. E pronto, né? Da próxima vez, não escolhe um par que tenha filho. Já pergunta, só intolerante com criança. Né? Agora, se veio com pacote, se divirta. E numa próxima encarnação, fala, olha, não quero fazer aniversário nas férias. Senão vai ter que ter, sim, esse jogo de cultura e talvez um bom senso que nem todo mundo tem.
Você olha, começa o relacionamento, ó, tem intolerância a glúten, a lactose e a crianças até 10 anos.
Isso, exatamente isso.
Isso aí, então deixa, eu passo. Ou já fica no contrato, senhora, o combinado é esse. Tais dias são sagrados.
De uma forma muito clara, né, Irineu? De uma forma muito clara. Porque as pessoas no início falam, não tenho problema com criança. Ai, que fofo. Mas você percebe o jeito que a pessoa é. Então, assim, observe não só o que a pessoa fala, mas como que é essa atitude sublinhar. Né? Eu acho que isso é um bom, porque quando a pessoa está apaixonada, ela está apaixonada, principalmente homem. Se a mulher foi linda, então, ele vai olhar só a beleza física e vai ficar cego para outras coisas. Mas essas outras coisas é que vão desandar depois. Então, troque as lentes aí, olhe bem, né? Além do prazer.
Tem que falar, não é de boa, ela é legal, mas é o seguinte, a gente não pode transferir para ninguém uma responsabilidade que não é dela, né? Ela pode ter essa flexibilidade, ter essa facilidade, ter essa tolerância, mas ela também pode não ter, enfim, não é dela aquilo, né? Não é uma obrigação, a obrigação é sua, exclusivamente sua. Agora, como é que você vai... negociar isso, como é que você vai colocar. Bom, mas enfim, são questões de, como o seu tema e o seu atendimento em grande parte dos relacionamentos tem a ver com isso também aí no consultório. Eu acho que é um tema bom para esse mês de julho, porque tem muita gente lidando com isso, e é isso aí. Vai leve, vai tranquilo, e todo mundo quer espaço, né? Como é que a gente vai resolver esse espaço e esse tempo? É problema seu, meu amigo, minha amiga, não tem jeito.
Vai que ter que resolver essa batata quente. Mas falando contigo, eu lembrei, Irineu, que a gente não vê isso com pets. Porque pets não tem férias escolar, né? Pet é direto, 24/7 o ano inteiro.
Bem lembrado, é. Então, eles também são alvo às vezes de... mas ninguém fala... Toma que o pet é seu, né? As pessoas entregam o filho, mas não entregam o pet.
Exatamente. Os gatos e os cachorros hoje em dia, principalmente pós-pandemia, estão dormindo na cama do casal. E muitas vezes, assim, se a pessoa tem um gato, um cachorro dela, que era sozinha, e começa num relacionamento, o gato e o cachorro, se já dormia com a pessoa... vai querer continuar dormindo. Aí você põe, de repente, alguém estranho na sua cama, o bicho vai ficar enciumado.
E ele fica ronronando ali, né? Não aceita, né?
Muitas vezes o bicho é de boa, mas vai ter ciúmes. A pessoa que chegou ali e fala, como é que eu vou na hora namorar se esse bicho enfesa, né? Às vezes até pequeno, mas...
Bom... Vamos ver, até o fim das férias, a gente deu algumas aqui na conversa, caso não tenha aí esses mecanismos na sua empresa, na sua escola, na sua casa, esse suporte. Tem algumas ideias para você trabalhar aí, para que você equacione essas questões todas, tenha respostas boas para todo mundo ficar legalzinho, e que sobe tempinho para você falar, agora é nós, agora é o vinho, agora tranquilo, porque amanhã eles acordam com todo o gás...
Isso, aí começa de novo.
Começa tudo de novo. Mas agora todo mundo botando para dormir agora. Ufa, toma um vinhozinho, olha para a lua, um pouco de poesia. Sim. E dá risada um pouquinho com as experiências do dia. E no outro dia vai ser mais excitante ainda.
Eu acho que é importante. Tem casais que fazem alguns combinados, assim, tipo, então vai namorar, tranca a porta, né? As crianças vão dormir todas no outro quarto, né? Se as crianças vão dormir juntos, não vai dar para namorar, né? Então, acho que tem esse cuidado aí. E cuidado, né? Assim, criança às vezes está... Se ela está numa casa diferente, ela está atenta aos barulhos. Então, coloca uma musiquinha, né? Vai ter que ter um cuidado e uma delicadeza diferente nesse momento.
É isso aí. Vai lá. Obrigado aí pelo papo hoje aqui, a gente falou hoje bem família, essas questões da administração do tempo, de todos, do equilíbrio em tempos de férias, trabalho, tudo acumulando. Eu acho que a gente teve aí um compartilhamento bom aí. E você aí, tomara que você ache essa paz, essa tranquilidade e curta isso, divirta-se com isso. Olhar o mundo pela perspectiva deles é bom também.
É rico, né? Porque a gente sempre aprende. Acho que a gente sempre aprende com as crianças, com os adolescentes, a gente fala muito dos pequenos, mas os adolescentes muitas vezes são intolerantes, né? Então, assim, conquiste também o adolescente da pessoa com quem você esteja, né? Não vai ser mãe nem pai, mas procure ser amigo, não precisa também ser o melhor amigo, mas aquela pessoa que esteja ali à disposição, que vai estar para agregar, que não vai disputar com seu pai, com sua mãe. Então, se as pessoas desse nosso bate-papo conseguir entender isso, já está muito bom, porque tem um ditado antigo que fala, né? Se você agrada os meus filhos, você adoça meus lábios. Então, assim, seja gentil com os filhos do outro para que você também seja bem tratado. Ou bem
tratado. Isso aí, Leila. Então, repetindo aqui, para quem quer te achar fácil, embora o Google ajude, fala para a gente de novo aqui o jeito que você recebe melhor aí os contatos.
Tá. Pelo YouTube, Leila Monteiro. Fácil do jeito que escreve, Leila Monteiro, Leila H. Monteiro. Instagram, Leila com você. E sempre aqui, uma vez por mês, com esse querido, né, um amigo maravilhoso, Irineu, nesse programa lindo. Se não, WhatsApp 11 9 17 17 0405, 9 17 17 0405. Manda WhatsApp lá, às vezes é só uma dúvida, a gente dá uma mão aí para você.
É isso aí, ela pode... Você pode ali conversar com ela, pode também participar ali de um, né? Você ir lá para conversar, ir lá para um atendimento exclusivo.
Vai tomar um café e reclamar da vida.
Pessoal, individual ou casal, né? Isso tudo que você faz. Obrigado, Leila, pela participação aqui no Feliz Dia Novo da Rádio Positiva mais uma vez. E até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.